Café da Manhã. Informação privilegiada no Café da Manhã.
Hoje com o rescaldo do Euro.
Tenho, Pedro, dá-me a minha trilha jornalística.
Aqui está ela, Luís.
Muito bem. Agora baixa um pouco para se poder ouvir a minha voz.
Estou a baixar, estou a ouvir.
Senão não faz bem o efeito desejado, não é? Bem, eu ontem assisti à final do Euro para vos trazer uma informação privilegiada que fosse a minha perspectiva do que aconteceu. Certamente algumas pessoas dirão: não, Luís, o que aconteceu foi, tu puseste a ver o jogo porque és doente por futebol, foi a prolongamento e penaltis, não pensaste minimamente na rubrica de segunda-feira, eram 11:30 da noite e não tinhas nada. Mas a quem disser isso eu respondo apenas: já não há paciência para negacionistas. Peço desculpa, não, pá, pentei, mas é as rastas e vão brincar com o vosso cão e Algesur e não me chatei.
Bom, raiva contida.
Ainda antes do início do jogo, uma nota muito, muito importante. Quando entrou a taça, quem é que entregou a taça?
Éder.
E quando o Éder entra em campo, honestamente, a esperança renasce, não é? Eu por menos pensei: pera, mas fomos eliminados, mas ainda é possível.
Ainda vamos ganhar isto.
Não é? Eu sabia que estávamos eliminados, mas quando o Éder entra em campo, de repente eu fiquei em silêncio. Fiquei em silêncio porque, assim, da última vez que o Éder entrou numa final, o que é que eu fiz? Insultei Fernando Santos, insultei o próprio Éder, insultei toda a gente à minha volta, insultei a composição química da cerveja que estava a beber, e inclusivamente insultei o aerodinamismo do copo no qual ela estava a beber. A verdade é que mais valia ter ficado calado. Portanto, desta vez aprendi com o erro e não disse nada. Mas depois não, o Éder depois acabou por não marcar. Uma pequena nota para o vosso gáudio, em especial gáudio dos meus colegas que aqui estão no estúdio, certamente gostarão deste pequeno pormenor. Estavam a cantar o Hino da Itália. A câmara faz aquele plano que decorre as caras de todos os jogadores a cantar o hino. E a minha mulher, que estava ao meu lado a ver o jogo, vira-se para mim e diz: são todos feios, assim sendo, fico contigo.
Ah, é verdade.
A minha mulher,
o que é isto? A minha mulher disse o mesmo, tipo: não há um jogador italiano bonito.
Não é? Há uma expectativa, de repente.
Então o Bonucci não é bem.
Espera, já lá vamos. Mas não é, de repente ela... Viram isto? Ela está a fazer casting.
Sim, está.
Está a fazer scouting.
Elas estão sempre a fazer casting. Está
a fazer scouting.
Vocês acham que são só vocês?
Eu fiquei perplexo.
Somos nós.
Porque assim, eu não estava propriamente à espera que ela fosse acordar de manhã com o pensamento: olha que dia é hoje, 11. Olha, não posso esquecer lá agora de ver a final do Euro 2020 para escolher o meu futuro marido dentro da seleção italiana.
Sim.
Esquisito.
Não tem sentido.
Acerca do próprio... Sim, Mariana, vamos avançar. Em relação ao jogo, aconteceram duas coisas essenciais que são das mais previsíveis que podem acontecer no futebol. Primeiro, a Inglaterra perdeu em penaltis.
Verdade.
Número 2, ganhou quem tinha centrais italianos.
Pois é.
Malta, já estava. Quer dizer, não há nada mais nada mais sólido na vida do que um central italiano à antiga. Esqueçam, Chiellini e Bonucci. Que hipótese é que os outros tinham?
Não é hipótese.
Agora a Mariana pergunta: são tipos de massa? Sim, Mariana, são.
Chiellini e Carbonara.
Próxima vez que for jantar fora, pede um Chiellini à la putanesca e um Bonucci parmigiano. Garante-te que será a refeição mais sólida da tua vida. Tens de ter cuidado, não tentes fugir sem pagar, porque as próprias massas agarram-te pelo colarinho. Nota muito importante: o Ronaldo foi coroado melhor marcador do Europeu.
Verdade. Parabéns, Ronaldo.
Só jogou metade da competição e, mesmo assim, vejam este nível: salta fora da competição a meio, pensa, já marquei o suficiente, vai de férias, está ontem a bordo do seu iate e recebe a notícia: olha, foste o melhor marcador. Com certeza podem vir aqui entregar o prémio, morada no meio do Atlântico. Eu estou de férias até dia 1.
Maravilha.
Outra reflexão que me ocorreu, e esta é muito importante: 99% do trabalho dos médicos de uma equipa de futebol é 99%, não quer dizer que seja 100, mas 99% do trabalho dos médicos de uma equipa de futebol consiste em esperar junto à linha, prontos, com o seu saco, que parece que foi a mãe que lhes fez. Não sei.
A lancheira.
De repente, caraças, alguém se lesiona, é o meu momento. Eles arrancam em sprint, o mundo está de olhos postos neles, chegam ao jogador lesionado e, depois de terem estudado medicina durante 10 anos, o que é que eles fazem?
E resolve tudo.
Então, passou. Não, tem que sair. É isso. Malta, substituição. Vocês são testemunhas, eu fiz tudo o que podia.
É verdade.
Fiz tudo o que estava mal.
Mais um bocadinho.
Mas este era uma objeção. Este era novo, infelizmente,
é verdade.
Acabou bem o Eriksen e foram incríveis.
Daí eu ter falado do
1%.
Um pouco redundante, Mariana, mas vamos avançar. Já depois da Itália se sagrar campeã, mostraram um grande plano do Bonucci e aí a minha mulher reconsiderou. Este afinal não é mau. Ou seja, é a prova de que o aspecto físico não é tudo. Porque, de início, são todos feios. Espera lá, campeão europeu?
A fama, o dinheiro e o poder.
Mas há muito que estava provado que a beleza física não é uma prioridade para a minha mulher.
Sim,
afinal de contas, foi a mim que ela escolheu.
Sim, percebe-se bem.
E pronto, é isto. Olhem, para o ENA Mundial no Qatar, até lá, tenho que inventar temas, mas não é fácil.
É um dia de cada vez.
Vou falar de quê?
É isso.
É um dia de cada vez.
Amanhã de madrugada voltas a pensar isso.
Sim.
Agora não te preocupes com isso.
Já não tenho nada.
Falta muito tempo.
Já não tenho nada.
Foi Informação Privilegiada com o Luís Franco Bastos.
Informação privilegiada no Café da Manhã.